Muito boa tarde. Nós então estamos aqui para a audição, neste caso um pedido de audiência que nos foi feito ao Grupo de Trabalho da responsável pela preparação da proposta de Lei 33 do Registro Oncológico Nacional. Agradecer e dar as boas-vindas ao Dr. Nuno Farinha e à Dra. Filomena Pereira, diretora do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa. Nós normalmente fazemos, o que costumamos fazer é dar a palavra, neste caso tem que ser, porque foi uma audiência que foi pedida, para os senhores explicarem, enfim, a razão do pedido desta audiência e depois os grupos parlamentares, se entenderem, farão as questões que acharem pertinentes. Por isso estava a palavra já ao Sr. Nuno Farinha.
E que fosse introduzido nesta proposta de lei o Registro Oncológico Pediátrico Português. A Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica, antes de mais, é uma pequena sociedade, mas nessa sociedade são sócios todos os oncologistas pediátricos do país que estão nos quadros das quatro unidades em que se pratica oncologia pediátrica. E desses elementos, supostamente havia dois que me iam acompanhar, que era a doutora Filomena Pereira, que é diretora do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa e que foi a anterior presidente da SOP, que neste momento é presidente da Assembleia dessa sociedade. Para além disso, é nesse serviço que começou a funcionar o Registro Oncológico Pediátrico Português. E a doutora Gabriela Caldas, que pede desculpa de não poder estar, teve uma emergência, um doente mal no último minuto e não pôde estar, e é ela que tem estado com a responsabilidade do Registro Oncológico Pediátrico Português. A oncologia pediátrica é uma especialidade que trata uma doença muito rara. Estamos a falar aproximadamente de 400 a 450 novos doentes com cancro em Portugal, novos doentes dos 0 aos 18 anos, mas a oncologia pediátrica tem tido muito bom prognóstico e nós curamos mais de 80% das crianças, o que quer dizer que em Portugal temos aproximadamente um em cada 600 adultos que são sobreviventes de cancro pediátrico. Por isso, isso tem um impacto enorme, na nossa sociedade. Não só porque temos estes sobreviventes, mas que, como são crianças jovens, vão ser adultos que vão ter uma expectativa de vida grande e que podem desenvolver complicações, cancros secundários mais tarde, e tudo isso deveria ser bem estudado no registro oncológico. Para além disso, a pediatria oncológica trata uma patologia que por vezes não é bem compreendida pelos adultos, que é completamente diferente do adulto. Mesmo uma leucemia na criança, mesmo o astrocitoma na criança que existe no adulto, o astrocitoma tem mutações diferentes e as classificações na criança fazem-se muitas vezes em função da morfologia e não em função da classificação. E por isso há muitos dados nesses tumores pediátricos, designadamente algumas alterações genéticas, designadamente, ou mais importante, a morfologia, que tem alguma hegemonia sobre a localização. E por isso é muito importante que haja uma comissão de pediatria, que haja um grupo pediátrico no Registro Oncológico Nacional, para que isso possa ser bem estudado e bem definido nos registros. Peço desculpa? Não. Nos registros. Isto é, aliás, unânime para todos os oncologistas pediátricos. Antes desta reunião, contactei os diretores dos vários serviços, contactei todas as pessoas que fazem registro e todos concordam que era muito importante que fosse contemplada a especificidade da criança nesta nova legislação, e por isso gostaríamos de, se fosse possível, ter algumas alterações no decreto de lei que contemplassem isso. Agora, eu provavelmente acho que vou passar a palavra à Filomena para o histórico. Nós já temos um registro oncológico pediátrico português a funcionar, aliás, com muitas dificuldades e com muitos problemas, mas ainda bem que temos as duas pessoas que vinham aqui hoje estão no serviço onde isso se faz e estão à vontade para falar das dificuldades, porque conseguiram registrar os doentes todos desse serviço. serviço. E por isso vou passar a palavra para falar do histórico e do, e do, desse registro.
Agradeço. Estamos aqui. Lamento ser eu e não ser a doutora Gabriela, mas quando uma criatura de 3 meses faz uma paragem cardiorrespiratória, não há audições em lado nenhum que suplantem essa necessidade. Ora bem, exatamente porque o registro oncológico pediátrico tem sido uma batalha a travar a nível europeu, inclusivamente. À volta de 2010, 2011, estava eu no lugar de Nuno na presidência da SHOP e dando um bocadinho os primeiros passos na ligação com a Europa, com a Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, e nessa altura começou-se a pensar no registro oncológico europeu, pediátrico europeu. Exatamente porque com 400 doentes novos por ano não chegam para fazer número. Não chegam para fazer número, sobretudo porque esses 400 doentes podem ser 150 leucémias, 100 tumores do sistema nervoso central, 10 neuroblastomas, a variedade da patologia é imensa e, de facto, a oncologia tem progredido, a oncologia pediátrica, tem progredido à custa de estudos que são feitos em conjunto, de estudos multicêntricos. Se Lisboa não consegue decidir como é que se trata melhor, o Porto não consegue, e a Europa eventualmente consegue. Neste momento há grandes grupos europeus, grupos dos Estados Unidos, regra geral, os dois grupos que vão par a par no tratamento das coisas. E nessa altura havia, o registro estava setorizado, portanto, norte, centro e sul, e as crianças estavam espalhadas ou divididas por esses três grupos. E então, em 2011, e de uma forma um bocadinho idealista até, nós carregámos com aquilo que o IARC, o Grupo Internacional de Registro, tinha para fazer registro pediátrico, e pegámos naquilo tudo e decidimos: vamos fazer um registro oncológico pediátrico português, ultrapassando todas as barreiras regionais. E começámos a fazê-lo. Em reunião de IPOs foi decidido que seria sediado no RORSUL, por uma questão de flexibilidade da plataforma utilizada pelo RORSUL. Por outro lado, a própria plataforma do RORSUL é do IPO, portanto não obrigava a gastos e a coisas extra e permitia fazer alterações. Portanto, a partir de 2011 e durante 2 anos, arduamente modificámos a plataforma de acesso, a plataforma de registro oncológico, de forma a que, no momento em que qualquer pessoa inscreva um doente com menos de 18 anos, criei uma folhinha de registro, com menos de 18 anos, o doente diverge imediatamente para aquela vista. Portanto, no fundo, este que nós distribuímos é o logo do ROP. Portanto, no fundo, nós estamos a pedir que exista uma coisa que nós fazemos, que já está feito. Isto é um quadro que está lá no Instituto, foi pintado pelos miúdos, que é um quadro giríssimo, que adaptámos para fazer a capa, digamos, do registro. E, portanto, no momento em que no registro de adultos se inscreve uma criança que tem alguém que tem menos de 18 anos, abre imediatamente a plataforma Registro Oncológico Pediátrico Português. Pronto, isso já acontecia quando o registro estava dividido e continua, no fundo, continua a acontecer. Isto é, temos um registro especificamente pediátrico dentro, que já existe como uma vista do registro de adultos, do Registro Oncológico Nacional. Pronto. Isto foi feito tudo mais ou menos, a certa altura perguntámos: isto é legal, tem existência legal, não tem existência legal? Fomos descansados no sentido de que está dentro do ROR e, portanto, tem obviamente existência legal. Com estas novas, com a discussão da lei do registro, obviamente que as questões voltam a colocar-se, sobretudo porque, sendo isto uma coisa muito do conhecimento de uma comunidade pequena, e o Nuno falava em oncologistas pediátricos, e nós somos o quê? 27, 30?
Sim, 30 e tal, 30, dos quais, no ativo, o título de oncologista são 22 no país, mas há aproximadamente 12 que estão a trabalhar na oncologia, e que não tem ainda...
Pronto, portanto, basicamente é muito pouca gente. E, portanto, neste momento não foi com surpresa, ou melhor, não fiquei surpreendida quando percebi que não havia o conhecimento, nomeadamente a nível da Assembleia, de que existia isto já feito. Portanto, não sei se têm ideia de como é que começa. Eu tinha pedido, mas não veio, um print da abertura do registro nacional. Pronto, no fundo, para explicar o quê? A diferença. E aqui, eu penso que se não conhecerem exatamente como é que aparece o registro oncológico, vão ter dificuldades em perceber as diferenças do pediátrico. Mas eu posso dar, por exemplo, um exemplo, e este exemplo que está aqui tem a ver com tudo isto, é registro de um doente com um neuroblastoma. O neuroblastoma, primeiro, é uma doença eminentemente pediátrica. Depois, a localização é uma localização em qualquer local onde haja ganglio do sistema simpático, e depois obedece a classificações para prognóstico, para terapêutica e prognóstica, muito específicas, que vão desde características biológicas, características genéticas, e que tudo isso tem que estar mencionado no registro. Portanto, no adulto isto não existe, este tipo de classificações. Aliás, podia explicar de uma forma mais simples assim, porque de facto as pessoas que não estão dentro da área não têm, obviamente, que saber isso. O adulto tem câncer da mama, tem câncer de pulmão, tem câncer da próstata, tem câncer do intestino. Isto é, o adulto tem câncer de órgão. Uma criança pode ter, por exemplo, um rabdomiossarcoma, que é um tumor muscular, existir onde quer que existe músculo. Pode existir dentro do abdómen, pode existir no braço, pode existir na bochecha, pode existir no músculozinho que leva à pálpebra, pode existir em qualquer sítio onde haja um músculo. Logo, à partida, esse tumor tem características absolutamente diferentes dos tumores do adulto. E, portanto, as grelhas que aparecem para a classificação de tumor do adulto são, de imediato, inadequadas, e muito pouca coisa fica registada. De onde a especificidade a especificidade disso? O que é que estavas-me a querer dizer? Não, alguma não. Coisa? Portanto, nós fizemos, durante o ano de 2012, fomos modificando a plataforma de forma a fazer face a todas as patologias pediátricas e elas poderem ser registadas. Foi estruturada toda a base de dados com um grupo com campos específicos para cada doença em particular, porque, mais uma vez, outra diferença. Os oncologistas de adultos, uns tratam cólon, outros tratam mama, outros tratam pulmão. Nós tratamos tudo. Tratamos tudo porque, de facto, não há órgãos, não é? Portanto, tratamos as crianças no seu conjunto.
Neste momento fala-se muito medicina individualizada, que faz rir muitos pediatras, porque no qualquer serviço do país não vai encontrar 15 doentes a fazer exatamente o mesmo tratamento. Pode encontrar 15 leucémias muito parecidas, mas em regra geral a variabilidade é tão grande. No mesmo serviço vamos ter 2, 3, 4 grupos de doentes mais frequentes, leucemias, estômago central, linfomas, e depois passamos diretamente a tumores raros, e depois há um grupo de tumores extremamente raros. E isso implica alguma especificidade de tratamento, de registro, e as classificações vão mudando consoante o tratamento que nós consideramos, consoante a adaptação do tratamento. Em pediatria oncológica, nós temos de tratar os nossos doentes ao abrigo de grupos internacionais, porque nenhum pediatra consciente num serviço pode dizer: eu tenho muita experiência. Ele terá sempre um pequeno número de doentes, e por isso tem que se integrar em grupos internacionais, e nesses grupos onde a clínica está sempre associada à investigação, que é algo que confunde muitas pessoas, dizer: vamos entrar em ensaios clínicos, mas não são provavelmente ensaios, é investigação junto com são ensaios, obviamente, mas sempre ligado à clínica. É muito importante que o registro tenha pessoas que venham adaptando as classificações em função das necessidades e das alterações terapêuticas, que são completamente diferentes do adulto.
E aqui levanta-se-nos uma questão. Portanto, nós começámos, como estava a dizer, em 2012, fomos trabalhando para alterar a plataforma. Em 2013, se não estou em erro, o nosso serviço, portanto, aqui em Lisboa, serviu de piloto para o registro, para podermos ir alterando e modificando as coisas à medida que detectávamos dificuldades ou que detectávamos erros. E no início de 2014 abrimos o acesso do registro a nível nacional, portanto, a toda a gente que trata a doença oncológica. Agora, ficámos muito contentes, mas depois deparamos-nos com mais problemas, não é? Porque, exatamente, quem é que faz o registro? Quem está, tem estado a fazer o registro são, para além de locais, de sítios e de unidades onde há dificuldades, inclusivamente de equipamentos, mas não é para isso que estamos aqui, quem tem feito o registro somos nós, os médicos, no meio de uma atividade assistencial muito complexa. Portanto, isto não acontece a mais lado nenhum, não é? Não é, não é possível serem os clínicos a fazer o registro, que é algo que, inclusivamente, há cursos, chega a haver cursos superiores para preparar registradores clínicos. Obviamente que não precisamos de chegar aí, as pessoas que trabalham em registro, assessoradas por nós pediatras e com o nosso controlo, orientação e apoio, obviamente que o conseguem fazer. Mas o registro tem que ser feito por registradores profissionais. Não pode ser feito pelos clínicos, porque desta forma temos um registro que está aberto há 2 anos e aquilo que lá está registado não traduz de todo o que é a doença oncológica pediátrica. E depois, a par disto, o que é que vai acontecer? Sempre que há, ou quando há, estudos a nível global, a nível internacional, quem são os portugueses? Coitadinhos, eles quase não estão lá. Ou se estão lá, os resultados até são esquisitos. Basicamente, as avaliações globais têm que ser baseadas num registro completo, sustentado, permanentemente atualizado. A questão pediátrica tem outra, em termos de registro, tem outra especificidade ainda, que é o dos sobreviventes, que é o do tempo da sobrevivência.
Nós falamos, nós achamos muito importante para a qualidade do registro, que a pediatria esteja incluída. Mas há outro ponto, que é a imagem de Portugal. Permite-me deixar aqui duas. Nós estamos a falar de pediatria oncológica e, por isso, vamos à base da pediatria oncológica também. Eu vou deixar aqui o que são os padrões europeus de cuidados à criança com cancro. E nos padrões europeus é exigido que haja um registro nacional para o conhecimento profundo da epidemiologia da doença. E, por isso, o facto de não ter prejudica um pouco a imagem fora do país. E permite-me também deixar um pouco à parte o plano da COP, da Sociedade Europeia de Oncologia Pediátrica, Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica para a Europa, ou Sociedade Europeia, como queiram chamar, que o plano, que eles acham importante para os próximos 10 anos, nomeadamente a igualdade de acesso das crianças na Europa ao tratamento e à investigação, a introdução de medicamentos novos e por aí fora. Mas apresenta uma estatística de Portugal no qual as leucemias aparecem com um prognóstico que não é real. Todos nós sabemos, porque há vários grupos que registram internacionalmente um pequeno número, e todos nós sabemos que nós não estamos abaixo dos outros números. Se formos abaixo dos serviços, porquê? Porque o registro não foi bem feito. Isto é muito mau para Portugal aparecer uma coisa destas, onde Portugal aparece um pouco abaixo dos outros, de outros países,
o que não corresponde à realidade. É registro. Isto é registro.
O problema de registro, isto basicamente. É registro. Isso é muito importante, pelas duas razões, tanto para o conhecimento exato da epidemiologia, como para o que se passa em termos internacionais, como para o respeito a regulamentos internacionais, que para nós é muito mau. Dizemos, nós não temos registro pediátrico. Isso é algo que nos prejudica.
De qualquer forma, dá um tempo para cá. Temos registro pediátrico, mas não temos conseguido fazê-lo por causa disto. Portanto, temos o registro atrasado. O que é que foi feito, e eu tenho muita pena que não esteja aqui a doutora Gabriela, e peço imensa desculpa por ela. Onde é que está o...
Isso.
Portanto, tinha sido apresentado, não sei a quem é que exatamente depois foi apresentada, uma alteração da proposta de lei 3313, do artigo 4, que tinha a ver com os dados, com a recolha de dados, exatamente. E em que aqui ficámos um bocadinho aflitos, porque, portanto, cá está. Um dos pedidos, não sei se tem um documento convosco, esse documento que foi distribuído. Portanto, porque o que está em amarelo foram... Exatamente, as propostas de sugestão. Por exemplo, em relação à data de nascimento, já está? Pronto, não, esse era... Não sabia de todo, por isso é que lamento não seja a Gabriela a estar cá. Mas, por exemplo, a data de nascimento, deixe-me dizer uma coisa. A criança que agora estava mal tem 3 meses. É evidente que é muito diferente em termos de doença oncológica um bebé ter 3 meses ou ter 10 meses e nasceram no mesmo ano, não é? É extremamente importante. Outra coisa que era importante também é haver alguém que dentro do RON, portanto, seja responsável pelo ROP, pelo registro pediátrico, uma vez que são necessidades diferentes e se não houver um coordenador dessa área ou alguém que, que conduz ao registro e as indicações, há coisas
da diferente. Mas há um ponto que mesmo certos médicos de oncologia de adultos não entendem muito bem, é que a mesma patologia no adulto e na criança, com o mesmo nome, tem características diferentes e necessidades diferentes. Isso as pessoas nem sempre entendem. E é muito importante que haja alguém, dentro do RON, obviamente, que esteja ligado à pediatria e que tenha a noção clara como essas situações funcionam. Isso as pessoas não entendem, muitas vezes, médicos de oncologia de adultos, muitas vezes não entendem isso. Isso preocupa-nos bastante.
Portanto, no fundo, tem a ver com isto, não é? Com a especificidade das coisas. E a outra coisa que seja contemplada também, e penso que os adultos também terão necessidade disso, é que haja registadores direcionados para, não só, portanto, registadores em geral e registadores para a pediatria. Portanto, no fundo, não sei qual é, desde o momento em que se decide ou que se identifica uma entidade, tem que se criar condições para ela, para que ela funcione e possa ser alimentada. Portanto, voltando um bocadinho atrás à sobrevivência, um doente com... Por exemplo, uma criança com 10 anos que tem uma leucemia para a qual precise de usar um determinado fármaco, como que são, por exemplo, as antraciclinas, que são tóxicos cardíacos, ou que podem ser tóxicos cardíacos a médio e a longo prazo. Se nós estamos a tratar um adulto de 60 ou de 70 anos e usamos antraciclinas, não podemos usar muitas, como é evidente, porque, enfim, mas a nossa preocupação é uma preocupação em termos de vida expectável, é diferente de um jovem que acaba o seu tratamento aos 14 anos e, portanto, tem que ser vigiado de uma forma prolongada. Esse follow-up tem que estar incluído também no registro. O registro tem que ir registando o follow-up também desse doente. Até outra característica do pediátrico é o prolongamento. E depois, por outro lado, algo que é, de certa forma, feedback, tentando exemplificar para ser facilmente entendível, se eu tiver um corte de pessoas que fizeram antraciclinas há um tempo X, eu posso daí inferir, ao longo do tempo, da necessidade de manter essa terapêutica ou de eventualmente alterar nos nossos doentes. Isto é, o seguimento a longo prazo dos sobreviventes de cancro vem também ensinar-nos e vem-nos dar-nos feedback sobre novas atuações, novas formas e modificações das linhas terapêuticas. No fundo, tudo isto pode partir ou pode ter como base uma coisa, o registro oncológico, aparentemente uma coisa simples, aliás está feita, não é? Aliás está feita, só tem que ser reconhecida. E nós fazemos muito deste tipo de trabalho, assim, sei lá, é de uma utilidade extrema em imensas vertentes. No fundo, era essa ideia que queríamos transmitir.
Não sei se... um bocadinho, é que há certos esquemas terapêuticos coisas. Onde, obviamente, quando nós introduzimos drogas, foram estudadas e sabemos quais são os efeitos expectáveis. Mas poucos de nós sabemos exatamente os efeitos a 20, 30 anos. Isso não foi estudado dessa maneira. E também, o facto de saber o efeito desta droga e daquela, não quer dizer que as duas drogas juntas, 30 anos depois, não têm efeitos que a gente desconhece completamente. Por isso, esse registro é crucial.
O registro
follow-up é crucial.
O registro follow-up.
Muito obrigado. Eu agora perguntava aos grupos parlamentares que quisessem inscrever-se. Claro. Dá a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista.
Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu peço-vos desculpa, depois vou-me ausentar, porque eu tenho uma intervenção para fazer na sala aqui ao lado, que interrompi para vir aqui. Mas já me avisaram que já falta pouco. De qualquer das maneiras, a questão principal que eu tinha que vos fazer, já responderam que tinha a ver, de facto, com o artigo 4º, que é o que é que, do ponto de vista da pediatria oncológica...
Temos que identificar.
Tinham que identificar, exatamente, e portanto já apresentaram a proposta. Queria-vos também só dizer que na minha pasta não está aí esta folha, se me pudessem arranjá-la, eu agradeço. Mas pronto, foi pena não quando ouvimos aqui a senhora responsável pelo Rono Sul não nos ter dito que havia esta já trabalhada esta diferenciação, porque do ponto de vista
que aconteceu.
Do ponto de vista
Sim,
legal
Miranda.
Do ponto de vista legal estão criados 3 registros, não é? Regionais. E, portanto, não nos foi dado a conhecer a existência deste desdobramento pediátrico. Mas pronto, tomámos, ainda bem que vieram, tomámos nota disso a tempo e horas. portanto, agora teremos um prazo para fazer a apreciação do que aqui discutimos, mas eu não tenho mais questões porque fiquei a perceber perfeitamente a vossa pretensão. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Dá a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, a deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, queria também cumprimentar e queria, sobretudo, agradecer-vos. Penso que é um objetivo de todos que o trabalho surja da melhor forma possível. E por isso seria, de facto, uma pena se não tivéssemos aqui relatado esta especificidade dos tumores pediátricos. Quando surgiu a possibilidade desta audição, existiu, especialmente da minha parte, questionei-me, isto é, se já há um registro por idades, já está salvaguardado, certo, ou seja, daí certo. A vossa informação ter sido da maior relevância para corrigir essa situação e especialmente da maior relevância porque, como disseram, nós estamos, os senhores tratam as pessoas no início da vida, ou seja, nos mais jovens. Ou seja, se é importante ter uma informação sobre a evolução, quer desses casos, quer de eventuais casos que possam surgir no futuro, está quando falamos dos mais jovens. Porque quando falamos ou num registro, por exemplo, de uma pessoa que já tem 80 anos, a sua vida útil já vai ser muito menor. Portanto, é de facto da maior importância tudo aquilo que referiram e a parte, pelo menos, tudo aquilo que eu ouvi. Por isso, da nossa parte, tenho que vos agradecer terem feito esse alerta. Acho que foi muito pertinente. Vamos analisar as propostas que apresentaram, mas já digo-vos que foi, de facto, extremamente pertinente. Esta reunião acho que foi muito profícua, porque, dada a especificidade, dado o número de casos, dado alguns aspectos que os senhores referiram, é, de facto, extremamente importante. Por isso, quero agradecer isso.
É uma pequena ilhota, e como pequena ilhota que é, vive um bocadinho para dentro.
É natural.
E, portanto, as pessoas, como eu digo, a sociedade civil, muitas vezes não está por dentro destas.
Exatamente. Noutras intervenções aqui foram levantadas algumas questões, mas que eu penso que já estão razoavelmente esclarecidas e por isso não estou a colocar. Algumas têm-se prendido com a privacidade, com a possibilidade do uso ilícito dos dados, mas penso que já tivemos vários médicos, várias entidades aqui representadas, mas quiser dizer também e darem o vosso ponto de vista em relação à possibilidade do tal uso ilícito, em relação à violação eventualmente da privacidade, também agradecemos.
Não, mas deixe-me só...
Doutora,
eu não sei como é que...
Não, fazíamos já só fazíamos já a intervenção do Partido Comunista Português e depois os senhores...
Deputada
Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a doutora Filomena Pereira, o doutor Nuno Farinha, e, de facto, reiterar aquilo que já foi dito pelos outros grupos parlamentares, agradecer-vos a clareza com que fizeram. De facto, eu falo por mim, não sou especialista em doenças oncológicas, nem sequer médica, e, portanto, de facto, foi muito, muito esclarecedor e mostrou a evidência da necessidade deste registro oncológico pediátrico e também agradecer o já terem contemplado estas propostas na PPL, não é? E os aspectos que gostariam de ver mencionados. Eu tenho, no entanto, duas questões para vos colocar. A primeira tem a ver com uma questão que a doutora Filomena falou conseguindo perceber a razão pela qual fala da necessidade dos registadores de haver um registador específico para a pediatria, creio que tem a ver até com as especificidades com que referiu dos tumores serem diferentes e, portanto, quem faz um registro oncológico pediátrico tem que estar familiarizado com essas especificidades, mas creio que era importante que fosse mais claro isso para podermos, até no que respeita ao meu grupo parlamentar, termos informação mais concisa e aturada sobre essa questão. A outra questão que eu queria colocar é se, quando iniciou este processo, porque este processo não é de hoje, não é? Portanto, já esta criação ou a transformação dos três registros num único registro, não se perdendo as especificidades dos três anteriores, se a sociedade, enquanto sociedade, alertou o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas sobre a necessidade de se preservar na PPL esta especificidade, não é? Porque chega-nos uma PPL em que não tem essa especificidade. E, portanto, se imediatamente a sociedade colocou essa necessidade, porque quando aqui foi abordada a importância da data de nascimento, para mim foi muito claro que nas crianças era fundamental, porque faz toda a diferença de ser uma criança de 10 anos e 5 meses ou de 10 anos e 8 meses. Faz toda a diferença, não é? Até em termos daquilo que é, mas bastava-nos quase para parecia-nos, pronto, isso já consegue perceber-se a diferença, conhecendo a data de nascimento, sabemos que estamos a falar de um registro de um doente diferente, de uma patologia que é diferente. Mas se estas vossas preocupações foram reportadas nesse processo, se foram sequer ouvidos sobre isso, e eram as questões que estão, embora este seja o momento, aquilo que estão hoje aqui a fazer é um momento certo, não é? Porque estando em especialidade é o momento de proceder-se a alterações da PPL, mas gostaria também de perceber isso, porque eu relembro que o diretor do Programa Nacional de Doenças Oncológicas foi o primeiro a alertar-nos para a necessidade de haver a data de nascimento e das crianças, e eu gostaria de ter essas informações. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputado. Dá agora as palavras à sua doutora.
Doutora, muito obrigada. Estava-me a falar, penso que foi da confidencialidade. Em relação à confidencialidade, eu até fico, nós ficamos, quem trabalha no, com os doentes diretamente fica um bocadinho perplexo com algumas disparidades de preocupação com a confidencialidade. Por exemplo, neste momento, com o novo sistema clínico de informatização de saúde que temos nos hospitais, com o S-Clinic, eu posso, e para todos os hospitais que têm o mesmo sistema, eu posso pegar, sem nenhuma autorização especial, apenas ter acesso ao sistema a partir do meu hospital, porque sou médica, posso pegar no seu nome, posso ir à sua vida e posso saber que teve na urgência no dia tal com uma dor de ouvidos, internada no dia tal com não sei quantos, que fez não sei o quê, que teve no IPO, posso saber tudo de si. Para o registro, os registadores têm autorizações específicas, só podem registar pessoas com autorização dada pelas administrações dos hospitais. Portanto, são pessoas restritas, com autorizações individualizadas. No fundo, o acesso aos dados é um acesso muito mais monitorizado, muito mais controlado e muito mais rigoroso. Portanto, eu não colocaria o risco no registro oncológico, não é? Porque quando temos uma abertura perfeitamente, isto são as de certa forma, perdoem-me o termo, a insanidade das aplicações das regras e regulamentações gerais. De facto, por um lado, eu posso saber tudo da vida de alguém, por outro caminho até que teve um cancro, mas num sítio onde preciso de saber exatamente do seu cancro, aí não consigo aceder. Portanto, de facto, os registadores em cada centro serão os registadores que têm que ser autorizados pelo grupo, autorizados pelos conselhos de administração, e portanto não é toda a gente que faz registro. Logo, o controle de dados é muito mais preciso. Respondi à sua questão. A senhora deputada, duas questões, especificidade para o registador. Porquê? Não necessariamente um registador pediátrico. Eu penso que uma pessoa que esteja apta a fazer registro, pode fazer registro pediátrico, desde que, obviamente, seja formado para tal, não é? Portanto, uma pessoa que chega de repente ao registro não sabe fazer registro pediátrico. E temos essa noção pelos nossos registadores do ROR, que são pessoas que estão lá há imenso tempo, que trabalham sozinhos no registro de adultos desde que ele existe, mas que, quando se trata de fazer registro pediátrico, temos que ser nós a fazê-lo. Portanto, não são pessoas, não têm que ser importados clones especiais de corrida, têm de facto, temos é que ter mais gente, mas já precisamos de mais pessoas e grupos com formação específica, como é evidente. Em relação à história do início, eu tenho que confessar que esta falta de preocupação com a legalização das coisas é muito minha. O Nuno é todo muito mais direitinho nessas coisas. Eu funciono muito por vamos fazer, vamos, bora. E assim fizemos isto, mas também fizemos com o suporte do coordenador, do Miranda, não é? Porque é exatamente na reunião dos IPOs que é decidido que o Registro Oncológico Pediátrico Português ia ser sediado no RORSUL. Portanto, e quando ele me diz, temos esta parte está resolvida, podem avançar, não me preocupei com mais nada, nem sabia que era preciso preocupar. Portanto, de facto, não alertámos.
Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Nuno Farinha e à Dra. Filomena Pereira. De facto, foi de extrema importância esta vossa vinda cá. Agradecemos o facto de nos terem vindo alertar para esta questão, que de facto não estávamos minimamente cientes da existência. E é para isso que nós estamos cá, nesta sede, em sede de especialidade, para fazermos e melhorarmos a proposta de lei que nos foi entregue. Muito obrigado.
Um texto que tem mais ou menos, de certa forma, o que conversámos. Um exemplo do aspecto do portal para terem noção da sua complexidade.
Permite-me deixar os padrões de cuidados
europeus.
Isto, atenção, eu não gosto deles, porque isto foi decidido por todos os países da Europa pelos mínimos. Isto é o mínimo que um país tem que ter para tratar crianças com cães. Isto foi, se for aos padrões americanos, são um bocadinho mais puxados.
Não, mas isto foi lançado na Polónia em 2011.
Tudo bem, mas ainda estão de aplicação. E é o que se considera na Europa os padrões de tratamento à criança com cancro. E se me permite, isto é o plano estratégico da sociedade europeia para os próximos anos, as prioridades que eles têm para o cancro pediátrico na Europa toda.
Que eles não.
Sim, todos nós.
Nós temos.
Todos nós. Todos nós.
Nós fazemos parte da...
Nós
fazemos parte da CIOP exatamente desde 2011 que começámos e entramos nessa guerra. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Não, estamos nos 80, estamos nos 80. Estamos nos 80. Estamos,
independentemente das condições não serem as ideais, conseguimos não ficar atrás dos nossos, penso eu,
não, não, nós estamos. De facto, não há dados de resultados globais, mas nós temos, e o Nuno não trouxe. Eu peço desculpa, isto veio numa capa do serviço do IPO. Peço desculpa, não era para ser, mas nós fizemos, pedimos umas capinhas, deram-nos essas e à última hora vieram assim. Mas... com esta capinha temos os resultados do nosso serviço dos últimos, até 2014, portanto, curvas com tempos, e a nossa curva está entre a curva de sobrevivência, entre a curva europeia e a curva americana. Não sei delas qual é que está acima, portanto, num leque baixíssimo, com um leque muito pequenino, e a nossa está no meio. Eu penso que é muito bom, temos de nos orgulhar disso. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado. E espero...
Muito obrigada.
Fazer alguma diferença.
Eu acho que sim. Temos é que conversar, penso
isso
eu.
Isso mesmo. Isso é que é preciso. Essa falta de... é que é bom isto.
Muito obrigada.
Obrigado.